Entrevista. O Senado aprovou recentemente e encaminhou para a sanção do presidente Lula o projeto que cria a Política Nacional de Enfrentamento da Infecção por Papiloma Vírus Humano, HPV. O texto estabelece um conjunto de medidas de saúde pública voltadas à prevenção, detecção e tratamento do HPV, infecção sexualmente transmissível, que, de acordo com o Ministério da Saúde, é a mais comum no mundo. E a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, a FEBRASGO, é favorável a essa iniciativa. Convidamos então o Dr. Agnaldo Lopes, que é ginecologista e diretor científico da FEBRASGO, para conversar com a gente. Bom dia, Dr. Agnaldo.
Bom dia, Raquel. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Senado. Muito bom estar aqui com vocês.
Dr. Agnaldo, vamos começar explicando para quem não sabe, para quem está perdido aí, explicar um pouquinho do o que é o HPV.
HPV é o papiloma vírus humano. É um vírus, né, que ele causa uma série de lesões nos humanos. A gente tem mais de 150 tipos de HPV, alguns associados a câncer e outros não. E o que que a gente tem em relação a isso? Ele é o grande responsável pelo câncer de colo do útero, né, que atinge mulheres, mas ele também é responsável pelo câncer de vulva e vagina. E além disso, ele não tem uma distinção de gênero, ele também atinge homens, né? O câncer de pênis é causado pelo HPV. E o que atinge homens e mulheres? Os tumores de canal anal, né? E os tumores de orofaringe também são causados por HPV. Então, um vírus muito importante, muito comum, né? E que tem essa associação com alguns tumores. Pra você ter uma ideia, é o segundo agente causador de câncer mais importante na espécie humana. Só perde pro cigarro. Em países em desenvolvimento, ele é responsável por 20% dos tumores malignos em mulheres. Então, o vírus, uma sigla pequenininha, HPV, mas faz realmente um estrago muito grande, principalmente nas mulheres, mas também atinge os homens.
Certo, doutor Agnaldo. E esses estragos que o HPV faz é que justificam, né, essa política nacional de enfrentamento da infecção pelo vírus.
Não resta dúvida. Hoje, no Brasil, o câncer de colo é uma dos tumores malignos que a gente poderia mudar a história natural. A gente já sabe que ele é causado pelo HPV. Nós temos uma fase pré-cancerosa, onde a gente pode ter algumas medidas para evitar a progressão para o câncer invasor. Mas, na verdade, acaba sendo um grande problema no Brasil e no mundo. No Brasil, para você ter ideia, a gente tem a cada ano 17 mil novos casos de mulheres com câncer de colo do útero. E 7 mil mulheres morrem a cada ano por esse motivo no Brasil. E o que chama atenção? Mulheres jovens. E o diagnóstico quase sempre é bem tardio. 2/3 dessas pacientes já têm doença avançada e que vai ter um comprometimento muito importante do ponto de vista de prognóstico, mas também de qualidade de vida dessas mulheres.
Certo, doutor. Que medidas devem fazer parte de uma prevenção, já que esse diagnóstico normalmente, ele, se ele for precoce, né, seria melhor e tal para tratar a doença, mas que medidas podem fazer parte de uma prevenção a essa infecção do papilomavírus humano?
Raquel, a gente já tem muito bem estabelecido o que a gente precisa fazer, sabe? A Organização Mundial de Saúde lançou uma campanha chamada Call to Action, uma possibilidade de eliminar ou pelo menos minimizar o impacto do câncer de colo do útero no mundo. É baseado em 3 pilares. O primeiro deles é a vacinação contra o HPV. O segundo, a gente utilizar métodos para rastreamento, né, desse vírus, né, ou das lesões precursoras do câncer de colo do útero. E o terceiro pilar, tratar esses pacientes. Por razões óbvias, é sempre muito melhor prevenir do que remediar. E para o HPV, isso é uma verdade que a gente pode acreditar nela, sabe? A gente tem medidas muito eficazes. Do ponto de vista de vacinação, nós temos a vacina contra HPV, que ela é disponível, inclusive no sistema público. Já está previsto no Programa Nacional de Imunização, já há bastante tempo no Brasil, pegando homens e mulheres, né, meninos e meninas de 9 a 14 anos de idade, e tem uma extensão de faixa etária para determinados grupos específicos de pacientes, imunossuprimidos, algumas questões assim. Mas no Brasil, a vacina, ela é indicada para homens e mulheres de 9 a 45 anos de idade. E não tem uma contraindicação de uma forma geral. Mesmo aquela mulher ou homem que teve contato com HPV, talvez eles venham se beneficiar ainda mais da vacinação. E é muito importante a gente esclarecer isso, né? A vacina é contra o câncer, a vacina é eficaz e a vacina é segura. A cada dia que passa, nós temos mais evidências da segurança da vacina. Ao mesmo tempo, a gente tem aqueles grupos antivacina, né? No mundo inteiro e no Brasil também, isso é uma realidade. E a gente tem que combater isso, né? orientar as mães e pais, né, que vacinem os seus filhos e filhas contra HPV. E aumentar essa cobertura vacinal é muito importante, né? A gente está indo relativamente bem, a gente pode melhorar por razões óbvias, mas no grupo dos homens a taxa de vacinação é menor do que no grupo das meninas. As meninas vacinam mais do que os meninos contra HPV. E como eu falei, não tem uma distinção de gênero. Para câncer de colo, por razões óbvias, o problema é para as meninas, né? Prevenir esse câncer de colo. Mas para os homens, a gente viu, o HPV também tem um impacto muito grande em relação a isso. Então, a gente, campanhas em relação à vacinação, orientada à eficácia, né, da segurança da vacina, isso é extremamente importante. E outro aspecto que a Febrasgo, né, tem discutido muito com o Ministério da Saúde, a gente espera que esse ano mude, o Brasil dá um show do ponto de vista de vacinação. Mas a vacinação em postos de saúde, uma vacinação que a gente chama de oportunística, né? Aquele indivíduo vai lá no posto e vacina. Ou campanha de vacinação. A gente gostaria, a gente está insistindo muito que esse ano volte a vacinação em escolas. Eu comentei, a faixa etária que mais se beneficia da vacina são meninos e meninas de 9 a 14 anos de idade. Esses meninos estão nas escolas, né? Então a gente começou no Programa Nacional de Imunização vacinando em escola e espera que volte para o esquema vacinal nas escolas.
Exatamente, e fica aquele alerta, né? Enquanto não volta então essa vacinação nas escolas, para os pais levarem seus adolescentes, né, pré-adolescentes aí até o posto de saúde tomar essa vacina aí, que é gratuita e está disponível pelo SUS. Doutor Agnaldo, vamos então falar no caso da infecção. A pessoa não preveniu e pegou o HPV. Qual conduta ela deve adotar?
As infecções por HPV podem levar a essas, para as mulheres, né, essas lesões pré-cancerosas do colo, mesmo o câncer de colo. E a maior parte dessas lesões pré-cancerosas, mesmo no caso dos tumores iniciais, essas pacientes são assintomáticas, não têm sintomas. Daí a importância dos exames ginecológicos regulares. Nesse momento, o programa de rastreamento do câncer de colo no Brasil ainda é o Papa Nicolau, né, que deve ser feito nas mulheres, né, de 25 a 64 anos de idade, depois que elas iniciaram a vida sexual, 2 exames consecutivos anuais, depois até de 3 em 3 anos, né? Mas esse ano a gente vai mudar também. Está mudando no Brasil, né, para o DNA HPV. Ao invés de fazer o Papa Nicolau, vai ser um outro teste molecular para identificar a presença do vírus. É um teste que ele é mais confiável, mais eficaz na detecção do vírus, mas a gente vai continuar com o mesmo problema que a gente tem no Papa Nicolau, a cobertura do rastreamento. Não adianta nada eu ter um teste muito eficaz, mas que a população não busque esse teste, né? E a gente espera que pelo menos 80% da população seja submetido a esses testes de rastreamento. Então, mais uma vez, esse ano a gente tem uma mudança muito importante que a gente espera minimizar o impacto do câncer de colo no Brasil, né? A gente vai adotar o teste de DNA HPV. Pra você ter uma ideia, se eu tiver um teste negativo, eu vou poder ficar a repetir só daqui 5 anos, né? Então, assim, a gente já sabe o que fazer, né? A gente já tem medidas muito eficazes para prevenção primária com a vacina, o mesmo rastreamento muito eficaz. O que a gente precisa agora é questão de uma ação, né? Mudar, né, que as mulheres, os homens e mulheres vacinem mais, né? E que as mulheres, essa questão de autocuidado, manter os exames em dia, né? Fazer os exames de rastreamento.
Certo, doutor Agnaldo, muito obrigada pela entrevista. É muito importante sempre conversar sobre o HPV e até uma próxima oportunidade.
Raquel, eu que agradeço, um prazer muito grande estar com vocês. Obrigado.